Vamos lá, então, mais um podcast, segundo podcast do ano de 2020, dia 7/1/2020. Como você está? Está esperando o mundo acabar porque o Donald Trump, o nosso queridíssimo Trump, quis ver fogos de artifício com um pedaço de gente na virada do ano dele. E aí agora, cachorro, filha da puta! Que começa a gritar quando eu começo a gravar a desgraça da merda do meu podcast pra mim tentar me livrar dessa merda de vida que eu tenho, que eu não aguento mais. Isso é o único momento que eu me sinto um pouco menos mal na minha semana, quando eu sento e falo merda. Ai, ai, ai. Então, cara, e aí, como estão os seus preparativos para a Terceira Guerra Mundial? Que o Trump é desses, né? O Trump, quando ele quer, ele faz. Ah, cachorro não gosta de foguete? Então vou fazer as pessoas não gostarem também. E taca-lhe míssil no iraniano, é assim que funciona. Cara, morreu. O Trump apertou o botão e acabou. Acabou a vida do cara. O quão ridículo é isso? Tu saber que agora tem um cara parecendo uma laranja num outro lugar do mundo que tu nunca ouviu, que não tem nada a ver contigo, que não tem nenhuma interação com a tua vida, que ele tem uma cadeira onde ele pode puxar uma gaveta, apertar um botão e acabar com o mundo. Acabar com o mundo. Quem que limpa essa sala do Trump? Me diz. Tem que ser a melhor faxineira do mundo. Ai, seu Trump, deixa eu passar um paninho em cima. Não, Ô, Neide, não passa paninho em cima. É só um paninho aqui, ó, devagarzinho. E a Neide aperta no botão. Explodiu o mundo e o mundo acaba. Então tem que...
...para limpar a sala presidencial nos Estados Unidos, com certeza. Por quê, né?
Por que que o Trump decidiu explodir um maluco lá no Iraque? Porque ele tava ameaçando os soldados do Trump. Cara, pelo amor de Deus, isso é coisa de gay. Não tem argumentos. É só isso. Acaba aqui esse assunto. Tem mais coisa. É claro que a gente não vai falar mais disso, porque o Twitter, as pessoas, elas conseguem tornar uma guerra entre dois países que não tem nada a ver com o brasileiro. Consegue tornar uma guerra que é cristãos contra muçulmanos, negócio de milhares de anos de ódio, de posse de terra, de matança, de esquartejamento, de Nagasaki, de Hiroshima. Elas conseguem transformar todo esse ódio de outras pessoas que não estão nem aí pra ela, em ela ser o centro das atenções. O Donald Trump
foi explodir um carinha lá no Iraque. Aí eu te pergunto, meu querido ouvinte, o que que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil não tem nada a ver com essa porra. E o que que o brasileiro faz?
O brasileiro vai pro Twitter. Quer ver eu salvar o mundo da guerra com o meme da Gretchen? Quer ver? Sim, eu sou lésbica e eu salvo o mundo da guerra, Palestina. Palestina, não ataque o Brasil. Gretchen, olha, vai estar no livro de história. Eu salvei o Brasil. Eu salvei o Brasil. Não! Não, filha da puta! Filha da puta, tu não salvou o Brasil. Porque não tem nada pra te salvar o Brasil. Sabe por quê? Porque ninguém tá nem aí pro Brasil. Ninguém tá nem aí pra ti. Tu não é importante. Tu quer se intrometer num negócio que não tem nada a ver contigo. Sabe o que tu merecia? Tu merecia um míssil na cara. Pra parar de ser tão arrogante. Pra parar de pensar que tu é o centro do mundo. Tu quer que daqui 200 anos as pessoas abram um livro de história e esteja o teu avatar de japonês coreano que canta música falando que adora bebês? enquanto tu dança e pensa e quer ir cantando me ama, porque tu não tem como saber o que eu estou falando. Tu joga no Google Tradutor, os símbolos japoneses escritos, joga no Google Tradutor e confia no Google Tradutor. Mas quem te disse que o Google Tradutor tá certo? Deixa eu ver se eu adivinho. A internet, quem disse que a internet tá certa? Tu tá na internet, então o que garante? O que garante que não seja só uma ilusão toda essa porra? E aí tu tem... Que bom que ninguém escuta esse podcast, que daí eu posso não me preocupar em ter qualidade, eu posso só ficar gritando durante uma hora, se eu quiser, e espalhando o meu ódio. Que é isso que eu vou fazer? Por quê? Por que que as pessoas são tão carentes? Por que que elas necessitam tanto de ser o centro das atenções? Como que elas conseguiram transformar dois países se odiando do outro lado do mundo em ela ser o centro das atenções, em ela salvar o mundo? O que que é herói? Ai, eu sou herói, eu fui pra guerra, perdi os meus dois braços, mas salvei 70 mulheres. Não, herói é entrar no meu Twitter e twittar. Por favor, não atraque o Brasil. Gretchen, Gretchen, Gretchen. Livro de história, bote meu nome. Olha como eu salvei o Brasil da guerra. Filha da puta! Filha de uma puta! Como que tu vai salvar o Brasil de uma guerra que o Brasil não tá participando? É que nem eu chegar e falar, porra, eu que salvo o Brasil dos alienígenas todo dia. Essa é a inspiração de ódio.
Aí, você gastou dinheiro com microfone e você grava um podcast pra espalhar ódio pras pessoas?
Sim. E agora, ninguém escuta o meu podcast. E o meu podcast não faz diferença nenhuma no mundo. E sabe o que, que vai acontecer se, sei lá, daqui a um ano 1.000 pessoas escutarem o meu podcast e uma dessas pessoas que há um ano atrás fizeram parte dessa porra de botar meme da Gretchen falando salvei o Brasil da guerra, escutar e sentir ofendida, não vai mudar nada. Porque eu só tô espalhando meu ódio quieto, sem ofender... ofendendo as pessoas quietas. Porque eu tenho direito de ofender as pessoas e as pessoas têm direito de me olhar e falar ô seu merda, ô seu bosta. Sabe por quê? Porque eu sou um merda, eu sou um bosta. E eu sei disso, eu aceito. Eu não tento deixa eu salvar o Brasil da guerra. Meu nome vai estar no livro da história. Eu salvei o Brasil da guerra. Gretchen, Gretchen, Gretchen. Pablo Vittar. Só veio o Brasil de guerra. Filha da puta! Era isso que passou na minha cabeça durante essa semana enquanto eu via essas merda desse povo. Ah, gente, por que, cara? Por que tu só não deixa? Por que tu tem que dar opinião pra tudo? Hã? Como assim você tá falando que eu não preciso dar opinião pra tudo, mas você tá dando opinião pra tudo? É! É isso aí, eu sou hipócrita e eu gosto disso. Mas tu não, tu é hipócrita. Ai, 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 não, eu não quero estar certo. Tu é hipócrita, não é hipócrita. Tu tá certo, eu tô errado, mas foda-se, deixa minha raiva. Cara, por quê? Por quê? E quem que é essas pessoas? Quem que é essas pessoas que estão falando... Salvei o Brasil de guerra. Quero ver como eles vão colocar nos livros de história que eu salvei o Brasil de guerra. Sou especial. Olha, olha. Antigamente soldados baleavam os outros na cara, esquartejavam e tiravam o coração para comer em noites de inverno na guerra. Eles eram guerreiros, soldados. Hoje... eu pego meu hambúrguer, eu sento no sofá, puxo meu celular... Escrevo 144 caracteres. Gretchen, Gretchen, Gretchen. Salvei o Brasil da guerra. Filha de uma puta. Filha de uma puta. Ai, 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 ai. Isso aqui é só humor. Ai, mas parece bem mais ofensivo que humorístico. É um humor ofensivo. Ai, mas eu nunca vi um humor ofender mais do que ser engraçado. É. Sim, é. Essa é a minha resposta pra ti. Sim, é. Por que, cara? Por que isso? Por que tu tem que estar no livro de história? Quem tu pensa que é? Se tu tirasse o coração de uma pessoa pra fora e comesse, tu estaria no livro de história. Estaria lá o teu enforcamento no livro de história. Sei lá por que eu tô falando essas coisas, porque foi essas coisas que eu vi ultimamente relacionada a termos uma terceira guerra mundial. Eu vi os documentários sobre a segunda guerra mundial e é pedaço de gente voando. E eu não quero isso. E eu sei que isso não vai acontecer. E se acontecer, vai ser num lugar muito longe de mim, em que eu só vou ver pro vídeo no Twitter e falar: nossa, que triste. Aí eu vou fechar o Twitter e vou começar a jogar um PES. É assim que a terceira guerra mundial vai me afetar, se tiver. E é assim que ela ia até afetar o seu filho da puta. Mas aí tu resolve. Ai, tu resolve entrar no... Tu resolve... Olha, sovereign Brazil the guerra. Eu sou... Ah, essa frase foi a que me pegou. A frase salvei o Brasil da porra da guerra. Não, cara. Tu não consegue nem salvar a tua vida. Seu merda, seu bosta. O Brasil não merece ser salvo por ti. Eu prefiro que caia uma bomba nuclear em cima da minha casa e me mate. Me tire as minhas pernas e sobra só a parte de cima do meu corpo e eu fique queimando e morrendo lentamente do que eu ser salvo por ti, seu filho de uma... Querida mãe, por que eu estou espalhando ódio? Eu não sei. Esse podcast aqui é... Eu não tenho culpa! Isso é isso que eu sinto. É melhor eu falar agora e esquecer isso daqui uma semana do que eu guardar isso no meu cantinho de ódio dentro do meu coração e daqui 30 anos eu bater no meu filho, espancar ele porque ele não quis comer toda a comida. Então, só estou expondo meus sentimentos. É isso. Estou expondo meus sentimentos. Nossa, eu comecei a escutar, achei ofensivo. Fecha, pronto, deu. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Essa é a minha vibe pra 2020. A vibe do ódio. A vibe da puta que pariu, vai tomar no cu, por que eu vou morrer? É essa a vibe que a gente vai adotar pra esse ano aí. Entendeu? É isso aí, cara. Estou com cãibra nas minhas pernetas, porque estou correndo, estou me exercitando. Estou tentando ter uma rotina de vida melhor. Estou tentando acordar cedo, correr, tomar um café, comer bem, estudar o inglês, tentar ver alguma forma de ganhar dinheiro. Tem que fazer um trabalho de 4 horas por dia e bater umas 2 punhetas diárias porque eu estou viciado. Esse é o meu desabafo aqui. Não consigo parar de bater punheta. Talvez seja... vou deixar no ar se isso é piada ou não.
Descubra. Não sei. Foda-se.
Porra, velho, por que, que tu tem que salvar o Brasil, hein? Por que, que tu tem que salvar o Brasil da Terceira Guerra? Ah, como isso me deixou puto pra cara. Como isso me irritou. E outra, cara, meu Deus do céu. Se tivesse uma Terceira Guerra Mundial, seria um negócio legal pra gente contar pros nossos netos? Claro que seria, porra. Imagina eu daqui 50 anos, porra, sobre... E aquela vez lá que eu tive que... botar tua tia no espeto e comer ela pra mim conseguir sobreviver. Isso é uma história que eles vão parar e pensar: porra, esse aí sofreu na vida, hein? Esse aí viveu. Aí eles vão pensar que a vida deles é uma merda. Que nem eu penso que a minha vida é uma merda. Então talvez não seja tão bom, acabei de me refutar. É melhor não. Desisto. Terceira Guerra Mundial cancela. E daí, não bastasse isso? Sou velho, Brasil da guerra! Quero ver como vai. Vou explicar nos livros de história que memes da Gretchen salvou o Brasil de guerra. Esses filhos da puta começam a falar: podem levar o Bolsonaro, ele que quer fazer guerra. Matem ele, tá? Mas, um brasileiro, um povo de bem. Brasileiro, povo de bem. Sabe o lugar onde as pessoas mais morrem? Tirando lugares onde é que tem guerra, que tem mais taxa de assassinato? Brasil. Um dos maiores lugares que tem taxa de pobreza, Brasil. A educação é mais merda, Brasil. Maior corrupção, Brasil. Maior índice de gay, de mulher, de trans morrendo. Um dos maiores, Brasil. Né? A gente é muito bom. Que pessoas boas. Cara, só... É que isso me irrita, porque... Me irrita do que me deixa puto. É as pessoas quererem ser o centro das atenções. E eu gravando esse podcast, é eu querendo ser o centro da atenção durante 40 minutos pra alguém. E é uma hipocrisia isso, e não tem como me livrar disso. Então, é só esse sentimento estranho que eu sinto. E eu desabafo aqui nesse podcast. E quando eu terminar de gravar esse podcast, eu vou ter terminado de espalhar esse meu sentimento e não vou mais sentir ele. E é assim que vai acontecer. Voltando, por que esse povo do Twitter odeia o Bolsonaro? Porque, é homofóbico, machista, opressor, você é opressor. Tá bom, tu acha o Bolsonaro machista, opressor, tá bom. Transfóbico, aí o que que tu vai e faz? Tu vai e começa a twittar no teu Twitter: estamos com você, Irã. Guerra contra o Brasil, não. Estamos contra você, Irã. Você, que se diz lésbica, que você é lésbica, só nunca pegou menina, mas é lésbica. Quer dizer, bi. Mas é, né? A gente sabe que você é bi, só não pegou menina ainda. Mas é, porque se tu disse, eu acredito. Você apoia o Irã que, como é que eu vou dizer, enforcam homens por darem as suas bundinhas na praça. Cara, só por eles já terem feito isso, de quererem matar uma pessoa, só porque ela faz com a vida dela, com o rabo dela, com... A única coisa que a gente tem é esse pedaço de pele aqui, esses órgãos que tem dentro da gente. A gente não tem nem liberdade pra gente vender nossos órgãos ou pra gente dar o nosso cu em lugares que querem matar a gente. Cara, o quão ridículo é isso? Eu não posso nem vender meu rim se eu quiser. Se ele quiser dar o cu no Irã, ele morre. Olha esse mundo, e vocês apoiam isso? Cadê a liberdade das pessoas? Vocês apoiam as pessoas a continuarem presas. Eu queria vender meu rim. Eu não preciso de dois rins. Eu sou um cara que come pouca coisa. Com um rim eu conseguiria R$900 mil. E estaria bem pra caralho, jogando videogame o dia inteiro. E gastando meus R$900 mil. Por que eu não posso vender uma parte do meu corpo? Se a única coisa que eu tenho é o meu corpo. Hein? Por quê? Porque vocês vão falarem que isso é crime contra quem? Crime contra eu. Suicídio. Ninguém pode me prender por eu me suicidar. E eu querer... Cara, eu vender um órgão meu é eu me suicidar e continuar vivo e ainda ganhar dinheiro e ficar podendo jogar play o dia inteiro. É isso que eu vender meu órgão. É eu dizer, eu me odeio, sim, mas... eu sou um pouco inteligente. Vou transformar o eu me odiar em dinheiro, vendendo uma parte do meu corpo. É isso que mulheres fazem. Por que que... que nem eu critico. Tá aí, cara. Ah, agora eu entendi. Que nem, tipo, eu fico bravo com sugar daddy. Com meninas que têm a chance de falar pra um cara: ô, 3 minutinhos eu vou... dá sentada nervosa nesse teu pinto, aí depois tu me dá dinheiro, tá? E elas ganham muito dinheiro. Tem mulheres que têm essa oportunidade. E tá, todo mundo fala, beleza. E elas têm essa oportunidade de vender o próprio corpo, se elas se sentirem bem e fizer uma grana. Por que que eu sou homem? Eu sou... além de eu ser homem, eu sou feio, eu sou horrível, eu não sou uma pessoa legal, eu sou introvertido, tô sempre em casa. Então... ninguém vai querer, nossa, me dá esse teu pau aí porque tu é muito gostoso. Não, então por que eu não tenho direito de vender um rim meu saudável? Hein? Se a mulher tem o direito de se prostituir, por que eu não posso vender um rim meu pra mim ganhar um dinheiro e poder ficar em casa gravando meu podcast e jogando meus jogos? Hein? Por que é só um rim, cara? Uma pessoa tá precisando. Por que, cara, não tem um motivo pra mim não doar um rim? Pra isso ser crime. Porque pensa, se eu doar um rim, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar melhor. E se eu vendi um rim, é porque alguém precisa. Então, provavelmente, eu vou salvar a vida de uma pessoa. E como que... será que doar rim é crime? Eu acho que não tem como ser crime, porque, cara, não tem uma parte ruim nisso. E se tem, é só pra mim, pra pessoa. E, porra, a gente faz merda pra gente o dia todo. Passar o dia todo viciado no celular, jogando a vida fora. Passar o dia todo num emprego que a gente odeia. Passar o dia todo com uma namorada que foi o melhor que a gente conseguiu, mas a gente não se sente bem. Passar o dia todo sei lá, fazendo qualquer merda que a gente faz, é estragar o nosso próprio corpo. Por que que eu não posso estragar um órgão meu, então, em troca de dinheiro? Por que que eu posso sair numa balada toda sexta-feira, injetar a bebida pra dentro do meu fígado e estragar ele daqui 50 anos, sendo que eu posso dar ele, que eu não tô usando hoje, pra uma pessoa que tá precisando e ainda ganhar um dinheiro e fazer duas pessoas felizes. Às vezes fazer uma pessoa morta, outra depressiva e com fígado de merda e com câncer. Então, eu posso salvar duas pessoas doando um rim ou matar duas pessoas. Uma a curto prazo, outra a longo prazo. O que que o governo deixa fazer? Deixa a gente matar as duas pessoas. Então, quer dizer que eu salvar duas vidas é crime. É isso aí. Vender órgãos. É crime? Cara, ó, eu ia vender um olho meu, eu ia vender meu fígado, eu ia vender dedo. Dedo acho que as pessoas não... Eu quero ver aqui. Polícia Civil, governo brasileiro. Eu quero ver qual é a justificativa deles pra a venda de órgãos ser crime. Porque não tem uma coisa ruim. Tráfico de órgãos, isso é crime. Tu pegar o órgão de uma pessoa, abrir ela no meio e pegar o órgão e vender, isso é errado, porque a pessoa não tem permissão. Mas agora, se eu quiser dar uma parte do meu corpo em troca de dinheiro pra salvar a vida de uma pessoa e fazer duas pessoas felizes, qual é o problema disso, cara? Vamos lá. Comercializar órgãos do corpo humano é crime. É, parece um... Tá. Existem até anúncios e tem gente que recorre à internet para oferecer algumas partes do corpo por uma boa quantia em dinheiro. Essas publicações em si já são ilícitas. Essas pessoas estão sujeitas à Lei 9.434/97, que teve sua redação parcialmente alterada para leis foda-se. Trata sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes de corpos humanos para fins de transplante e tratamento. Transplantes e tratamento. Para quem precisa de transplante, quem quer sobreviver. Quem precisa de tratamento, quem quer sobreviver. Então, é crime eu tirar uma parte que eu não preciso e dar para uma pessoa que precisa para não morrer e ainda fazer um dinheiro com isso, tá?
Tá bom.
A legislação acima, que trata do assunto no Brasil, diz que se o crime é praticado em pessoa viva e resulta em sua morte, a pena de reclusão vai de 8 a 20 anos, além de multa. Ah, então o crime é o cara ir tirar o meu fígado e eu morrer. Se a venda de órgãos fosse legalizada, iam ser médicos que iam fazer isso e ninguém ia morrer. É tudo a gente resolve se legalizar, cara. Já o crime, o que chamamos normalmente de tráfico de órgãos, não existe. Isso é apenas um termo genérico em sentido jurídico. O que existe são os crimes de compra e venda de órgãos, tecidos ou parte de corpos humanos, que tem pena de 3 a 8 anos de reclusão e multa a recolher, transportar, guardar ou distribuir essas mesmas partes. Penas de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa. Ou realizar o transplante em desacordo com a lei. Pena de 6 anos de reclusão e multa. Há também sanções administrativas na lei. As pessoas devem saber do perigo que estão passando na mão desses criminosos em virtude desses órgãos, tecidos e substâncias estarem sendo negociados e transplantes na ilegalidade, em clínicas clandestinas, em um ambiente inapropriado. Tá, e por que que isso é feito em clínicas clandestinas e mal feito? Porque não é legalizado. Se vocês legalizarem a venda de órgãos, amanhã vai acordar um monte de gente querendo dar o fígado para outras pessoas em troca de dinheiro, e um médico vai fazer bem feito, as pessoas vão sobreviver, todo mundo vai ser feliz e não vai ter guerra no Iraque. Aí, ó, resolvi a porra do problema. Cara, vocês são chato, hein? Vocês são chato para um caralho. Eu quero vender o meu órgão. Eu não tenho direito a isso. Ai, cara. Sabe, como que as pessoas têm coragem de falar que a gente tem livre-arbítrio se eu não posso nem vender meu órgão? Se eu não mando nem no meu corpo? É meu corpo, cara. Mas será que se eu fizer transplante de órgão, eu vou preso? Ou quem vai preso é o cara que me fez a cirurgia? Nos dois não faz sentido, porque se eu confio no cara e ele me matar, eu que sou o trouxa, não o cara. Ai, cara. e eu assisti um filme. Eu assisti o Irlandês, vamos falar sobre isso, que aqui também é cultura. Não é só espalhar ódio com pessoas maravilhosas. Porra, eu, cara, pra tu ver como eu sou um cagão, né? Ninguém escuta esse podcast. E mesmo ninguém escutando, eu ainda tenho medo de algum iraniano escutar isso e mandar uma bomba pra minha casa. Iraniano, se você estiver escutando, por favor, cara, eu não tenho nada contra tu. Eu tenho contra as pessoas do Twitter que ficam querendo ser foda. Vocês são legais, um povo pra cima, um povo ó, um povo ok. Não gosta muito de gay, tá bom. Eu, porra, se é pra mim ficar vivo, tô com vocês, se for pra vocês me matar. Não vamos fazer isso, tá? Não. Tá bom? Iranianos que estão escutando. Tá, deu, pronto. Pronto, já segurei a minha vida ou não, sei lá. O que, que eu ia falar? Eu ia puxar um assunto, mano, eu já tava aqui. Ah, assisti o Irlandês, cara, filme. Porra, Irlandês, filme bom pra caralho, vai lá, assiste, máfia, porra. Matança de gente, pedaço voando. Aí eu fui lá e, porra, porra, esse filme é pesado, hein. Esse filme... Esse filme é pesado pra caralho. Porque conta a história da máfia, dos caras lá, e mostra toda a trajetória de um cara relatando. Ele relata a ascensão dele da máfia. Ele era um irlandês que participou da Primeira Guerra Mundial, e depois ele foi para os Estados Unidos, começou a se juntar à máfia, fazer serviço, e foi subindo dentro da máfia. E relata, é ele velho, no asilo, sozinho, relatando. Porque todos esses caras da época dele foi o único que sobreviveu. E é esse o filme, é 3 horas disso, dele contando a vida dele, e a vida tá passando num ritmo o tempo todo do filme, e quando a gente vê ele já tá velho. Sabe, durante o filme a gente vê todas as angústias, todos os dilemas que ele teve de matar pessoas a sangue frio, de enfiar uma bala na cabeça de uma pessoa, porque ele ficou devendo dinheiro, e quantas vezes ele não fez isso, o quanto ele não sofreu pelas amizades que ele fez, o quanto... A família dele, tudo que ele passou durante anos, todo esforço, toda jornada, tudo, todo sacrifício que ele fez para poder ter uma vida boa, para poder conseguir sair da merda, tudo, tudo, e aí mostra ele no final. E sabe, parece que foi um estalar de dedos a vida inteira dele, e mostra ele no final, sozinho no asilo, sem ninguém, pedindo perdão para um padre, não conseguindo andar, estando preso numa cadeira de rodas. E durante o filme tu vê o tanto de coisa que esse cara teve que fazer, o tanto de esforço ele teve que fazer pra subir na vida, pra ser alguém, pra conseguir ter um pouco de alegria, porque paz ele não consegue, porque ele vivia matando gente. É muito difícil ter paz se tu mata a gente, eu acho, porque as mortes nesse filme foi muito frio, sabe? Ele ia, matava, tiro na cabeça, a pessoa caída no chão, eu olhava e pensava, oh! E ele continuava, passava por cima. Quantas vezes não teve que passar por cima da memória dele quando vinha a pessoa baleada que ele matou? Quantas vezes ele não teve que superar isso e continuar em frente? Tudo isso, todo esse esforço, toda essa jornada pra ele acabar sozinho, pra ele acabar tendo que comprar o próprio caixão. Tu percebe que a vida é uma piada quando tu chega na velhice e tu compra o teu próprio caixão. É isso, a vida é uma hipocrisia. Porque o que é a vida? O que é as pessoas... O que são pessoas velhas? São pessoas que tentaram sobreviver o máximo possível. E qual é a coisa que elas... E qual é a coisa que elas fazem quando elas ficam velhas? Elas escolhem o negócio onde elas vão ficar depois que elas morrerem. Pessoas velhas são pessoas que tentaram fugir da morte até o dia em que elas têm que escolher o caixão delas. Essa frase. Valeu a pena, valeu a pena. Os 20 minutos iniciais de ódio por essa frase? Com certeza. Pessoas velhas são pessoas que fugiram a vida inteira da morte até ter que escolher o próprio caixão. E essa é a vida. É assim que é. Que saída que a gente tem? A gente não tem saída. Então foda-se se o Irã vai fazer uma guerra. Cara, não importa. Seja daqui um mês, seja daqui 20, daqui 30 anos, o tempo vai passar do mesmo jeito pra ti. E se tu morrer esse mês que vem, no momento que tu fosse morrer,
tu ia pensar como minha vida passou rápido. E se tu morrer daqui a 80 anos, tu vai pensar como minha vida passou rápido. Então, qual a diferença faz? Sabe? Faltam 21.813 dias para minha morte. Daqui 21.813 dias, daqui 21.813 dias, abrindo meu olho e saindo de um sofá ou de alguma coisa, eu vou parar, eu vou morrer. É óbvio que é mais que isso ou menos, porque eu posso morrer amanhã, mas essa estimativa só vem mais 60 anos. Então, cara, por quê? Por que que tu quer ficar no livro de história? Hein? Se tu vai escolher teu próprio caixão.
Me diz qual que é o raciocínio teu. Se no momento que tu morrer, o mundo acabou. Tu sabe disso, né? Quando tu morre, o mundo acaba. É isso. Tu não sabe o que vai acontecer. E tu não tem como descobrir. No Japão, na Segunda Guerra Mundial, tinha os kamikaze, que era um cara... Porque durante a guerra eles perderam muitos... Morreu muito... Os caras mais fora que sabiam pilotar avião morreram. Aí teve que se pegar os pés de 18, 19 anos pra botar pra pilotar caça e bomba. E explosivo. E esses kamikaze pegavam o avião e iam pro campo de batalha contra os americanos e eles morriam lá. Era só uma viagem de ida, porque eles tinham que explodir o avião nos americanos e morrer. E eles faziam isso com a esperança de que quando eles morressem, eles iam entrar para os livros de história no Japão. E que o Japão ia vencer a guerra. Eles morreram e 3-4 meses depois, os Estados Unidos largou a Nagasaki e uma Hiroshima e matou toda a família deles. Essa é a ironia da vida, sabe? Tu não sabe o que vai acontecer. Tu nasce e tu tenta sobreviver. Até tu não conseguir mais. Aí tu morre. E tu quer deixar um legado que pode ser destruído. A única coisa que a gente tem é deixar um legado. A única coisa que pode restar da gente é o legado. O que eu vou deixar. E esse legado só vai ser para as pessoas no mundo. Que podem morrer porque um meteoro vai cair uma semana depois que tu morrer. E aí, cara? E aí? Então vale a pena tu... É tão pouco tempo de vida. Toda coisa que tu faz tem que ser porque tu quer. Que nem eu fico me reprimindo em umas coisas que eu faço, que eu tô tentando parar. Mas quando eu penso isso, por que que eu não vou fazer? Hein? Por que que eu não vou fazer se eu vou morrer e se isso me dá prazer, me deixa feliz? Você só tem que pensar, por que que eu tô fazendo isso? Se é uma coisa que tu não gosta, tipo, trabalhar, tipo, estudar. Ah, mas estudar é importante. É claro que é importante. É importante estudar o que tu vai usar na tua vida. Não porra de... Pra paroxítona, química, porra, velho. Eu não vou ser químico. Se eu tivesse paixão por isso, eu ia estudar isso. Então, cara... Não é... Nunca é mais um, é sempre menos um. Toda água que tu bebe é menos uma água que tu bebeu na tua vida. Entendeu? É mais uma água que tu bebeu na tua vida, mas é uma água menos que tu tem pra beber ainda. Todo dia que tu acorda é um dia menos. Todo podcast que eu gravo é um a menos que eu vou gravar. No início desse podcast eu tinha 20 minutos a mais de vida. Agora eu tenho 20 minutos a menos. E se você pensar nisso o tempo todo, você não vive. Por isso que o nosso cérebro tem alguma coisa que não deixa a gente pensar nisso. E isso é bem estranho. Eu não sei, cara. Que nem esse podcast. Eu não sei porque eu faço. Já tem quase 30 episódios. E eu entendo que não tem ninguém que eu converse, que eu esteja conversando de verdade. Mas eu me sinto bem fazendo isso. E essas 30 horas que eu gravei podcast, o que eu estaria fazendo? Provavelmente alguma outra coisa chata, então valeu a pena. Talvez isso seja o meu legado. Daqui 5 mil anos, alguém por algum
descobri, sei lá, de algum jeito, no arquivo. Porque como é que se apaga um arquivo da internet? Como é que funciona a internet? Como é que é isso? A gente não sabe. Porque como é que algo para de existir? Nada para de existir. A gente só vira outra coisa. Então como que aconteceu um Big Bang? Hein? Como que tu teve uma molécula que virou... Que virou tudo isso? Como que tudo é assim, cara? Cara, se tu parar pra pensar, nada, cara. Nada, cara. Nada faz sentido. Toda vida. Porque se nada faz sentido, tu pode passar o tempo fazendo o que tu quer. Tu não é obrigado a fazer uma faculdade que tu não gosta. Tu não é obrigado a ter um emprego que tu não quer. Tu só é obrigado a se divertir antes de morrer. Porque se a gente não tivesse consciência, a gente ia ser obrigado a sobreviver. A lutar pra sobreviver. E como a gente tem... Nossa única obrigação é se divertir até a gente morrer. Eu acho que é isso. A nossa única obrigação é essa. Se divertir. Que nem eu me preocupo. Ah, mas que nem 2000, eu tava falando no outro podcast. Eu não me lembro de nada que aconteceu em 2018, 2019 comigo. Talvez não seja pra lembrar. Talvez eu só tivesse tido que ter aproveitado o momento. Eu tivesse que ter lembrado na hora, entendeu? Que nem quando eu tô gravando esse podcast. É esse o momento que eu tenho. É agora. Eu não tenho que fazer isso, viver isso e guardar numa memória dentro da minha cabeça. E daqui 20 anos eu acessar, que nem um filme. Tu não vai num cinema, grava o filme e vê daqui 20 anos. Tu vai no cinema e tu aproveita o filme. E é isso que é a vida. Por que que a gente é assim? A gente vai no cinema, ou a gente quer ver um filme do passado, ou a gente quer ver o próximo. Não, cara, vê esse filme. Vê o agora. É o agora, cara. Eu não tenho que ficar pensando, ah, puxa, mas eu não criei nenhuma memória. Mas não é pra mim criar uma memória. É pra mim viver no momento, é pra mim sentir no momento. Ontem eu tava correndo. Hoje de manhã, eu tava pensando, caralho, eu tô sentindo as minhas costas. Eu tô vivendo o que eu tô lendo. Eu tô vivendo agora, eu não quero lembrar disso depois. Que eu quero, mas isso aqui só tá acontecendo agora. É agora, agora. É agora que eu tô sentindo essa dor. É agora que eu tô mexendo essa perna. Agora essa outra. Agora essa outra. É agora, agora. Depois não importa. Depois, daqui 20 anos não vai importar essa corrida. Vai importar agora. E ela só vai ser legal. Ela só vai ser legal agora. Essa corrida não vai ser legal daqui 20 anos. E eu tô tentando. Eu quero mudar isso em mim. Eu quero. Sei lá, cara. É. Uma água a menos. Todo podcast é assim. 50% muito fútil. Depois muito pesadão. Pesadão. E agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Twitter e tentar falar sobre alguma coisa do Twitter. Por quê? Porque eu preciso me distrair. Eu preciso esquecer que a vida é isso. Porque se eu ficar lembrando que a vida é isso, eu não vou viver. É assim que a gente funciona. A gente só tá vivo porque a gente se distrai. E é isso que eu vou fazer agora. Ah, ou não também, sei lá. Ai, ai. Essa vibe de 2020. Outra coisa. Gordo. Gordofobia. Vamos falar de gordo aqui, que eu falo bastante de gordo. Por que que... Eu tô tentando achar o post aqui. Calma, calma. Vai ficar bom. Ou não, sei lá. Foda-se. Qual que é? Caio Cal. Aí, eu falei o nome. Tá, foda-se. É Caio Calas. Vário. Caio Cal. Tem um gordo, um gordicho. Já tô cortando mãe. Que daí tá, os tweets dele. Gordofobia não existe. É ele na Fátima Bernardes enrolado em uma toalha. E aí eles lendo os comentários preconceituosos da internet. Comentários do tipo, olha o tamanho dessa jamanta, bicho. Outro, quando eu vou no rodízio, sou barrado na porta. Outro,
Parece uma bola de carne. Nunca vi obeso reclamar da acessibilidade das estreitas cadeiras do McDonald's quando destroça uma picanha cheddar bacon com fritas e Coca-Cola. Na verdade, gordofobia. Ninguém olha pra ti e... Nossa, como eu te odeio porque tu é gordo. Não, a gente... É que... aí, um ponto pra tu tá certo. Que quando a gente vê um gordo, a gente pensa... Nossa, ainda bem que não sou eu. Quando tu se olha no espelho, por que que tu se sente mal? Porque tu é tu. Tu não queria ser tu. E eu zoo tu porque eu não sou tu. Porque se eu fosse gordo, eu também... Então, cara, é que gordo, se tu tá bem contigo mesmo, se tu é gordo, aqueles gordo doente que come pizza mesmo e fala, ah, é isso aí, eu sou gordo mesmo, e daí? Não tô nem aí pra vocês, que se fodam, tu não se importa essas pessoas que estão te chamando de jamanta. Óbvio que dói, óbvio, mas dura 5 minutos, o que que não dói na vida? Ó o jamanta ali. A primeira vez tu vai ficar mal, mas na centésima tu vai falar, porra, é essa a tua piada, porra? Nossa, eu sou uma jamanta. Pô, uma vez tu falar, nossa, olha o míssil iraniano ali. É uma criatividade a mais, entendeu? Tu pode, tipo, se tu sente mal pelas pessoas fazendo a comparação com o teu corpo com o de um elefante, é porque tu não gosta do corpo de um elefante. E se o teu corpo parece com o de um elefante e tu não gosta de um corpo que nem do corpo do elefante, logo tu não gosta do teu corpo. Então logo tu não se aceita. Porque se tu se aceitasse, tu fala, é isso aí mesmo, porra. Se duvidar como tua casa, como tua mãe, como todo mundo. Será que nem, tipo, os caras que são muito gordos, eles pensam, não vai adiantar, eu nunca vou conseguir mudar meu corpo. Aí eles só continuam. E, cara, se tu pensa assim e tu tá bem contigo mesmo, é isso aí, cara. Tu não precisa gastar tempo da tua vida que já é curto tentando emagrecer pra agradar as outras pessoas. Então, só continua sendo gordo. Só que, se tu aceita o teu corpo, deixa eu te zoar. Qual é o problema? Por que quando a gente zoa uma mina linda, ah, nossa, tu é tão linda que não sei o quê, ela não chora? Porque ela aceita o corpo dela, porque o corpo dela é linda. Então, se eu zoar um gordo e ele aceitar o corpo dele, ele tem que ter a mesma reação com uma menina linda quando é zoada. Tipo, ah, foda-se. Ai, que trouxa. Quando eu zoar uma gorda, tem que ter a mesma reação. Ah, que trouxa. Se tu aceitar teu corpo. Agora, se tu falar, não, para com isso. Aí eu acho que é porque tu não aceita tanto teu corpo assim. E eu, claramente, sei lá. Estou com quebra nos meus pezitos. Vamos ver. Porra, meu, mas é todo podcast alguém me ligando. Ai, ai, ai. Vamos ver os comentários de um tweet dele. Não tá abrindo o programa, tá pesado. Será que um cara... Que nem eu faço piada de gordo. E no momento que eu falo sobre gordo, eu penso... Nossa, cara, que trouxa. E vai no flow, eu faço isso nesse podcast, eu não vou cortar. Mas que nem no Twitter. Sério que essa é tua sacada de gênio? Não tá abrindo o programa, tá pesado. É essa a tua sacada? Porra, meu. Tão pesado que acabou com o meu pacote de dados. E hoje ainda é dia 6, seu vacilão. Ah! Entendeu? Ele é gordo, pesado, acabou com o meu pacote de dados. Ai, teu. Olha o tamanho. Ah, cara, vamos reagir a isso, cara. Nós vamos reagir às coisas que ele falou nesse programa. Porra, meu, mas não é 2 horas de programa, né? Eu preciso parar de falar que nem. Foda-se, eu tô falando igual. O Arthur e o Petri e o Thiago. Por quê? Porque eu escuto o podcast deles, eu gosto. E é cacuete, tô pegando quando eu faço meu podcast. E aí? Vamos lá.
Você parou pra pensar sobre como entrar num ônibus e ficar preso na catraca? Ou não caber no assento? Ou ainda...
Eu não sei vocês, mas vocês já viram o tamanho de um ônibus? Vocês já andaram de ônibus, né? Vocês já viram o tamanho de um ônibus? Agora, se tu é um ser humano e tu não consegue entrar num ônibus, Eu acho que o problema não é com o ônibus. Eu acho que o problema é tu mesmo. Um elefante não consegue entrar no ônibus. Por quê? Porque ele é um elefante. Agora, se tu tiver quase sendo um elefante, eu acho que talvez não seja o não seja as marcas de ônibus que tenham que mudar.
Sentar numa cadeira e ficar com medo, né? De quebrá-lo.
Fica de pé, cara. Tu é tão gordo assim que tu não pode ficar de pé no ônibus.
Cara, puta que pariu, que merda de vida é essa, cara?
Porra, se tu é gordo e tu se aceita a cadeira quebrar, é isso aí mesmo, eu fico no chão, porra. Imagina um gordo, imagina o inferno que é ele sentar na cadeira. Não quebra, não quebra, não quebra, que eu tô sem dinheiro, já paguei 40 cadeiras esse mês naquela porra daquele McDonald's. Pelo amor de Deus, não quebra a cadeira. Ah, cara, eu sei lá, isso aqui é uma loucura, cara. Porque ter ser humano gordo, ter ser humano magro é uma loucura, velho, é uma loucura. Porque os animais são mais ou menos tudo do mesmo tamanho, né? Não tem muita diferença. Não existe elefante magro, elefante gordo. E gordura é o ser humano que inventou. Ah, foda-se.
Pois é, muitas pessoas gordas passam por isso no dia a dia e sofrem muito, né? É o medo de se constranger, medo do constrangimento que faz muito.
Ah, se tu tem medo de se... Só sente... Ninguém se sente constrangido sozinho. Tu só sente constrangido se tu olha pras outras pessoas e tu se importa com o que elas pensam. E se tu se importa com o que elas pensam, tu vai se importar se elas falarem que tu tá gordo. E se tu se importa com isso, tu não se auto se aceita. Só estou cagando regra, não sei de nada. Essa é a minha opinião. Pra mim, você é um hipócrita. E é isso aí, cara. Vamos brindar. Que bom que você é um hipócrita. É isso aí, eu também sou. É bom demais ser hipócrita, porque tu não precisa ter compromisso. Não precisa falar, não, eu sou hipócrita. Não, tu é um hipócrita. Eu também sou. Toca aqui, tamo junto. A vida é assim, a vida é uma hipocrisia. E quem fala que não é hipócrita, é um hipócrita. Só que as pessoas que falam, não, eu não sou. Não. As pessoas que não querem ser hipócritas, são chata pra caralho. Então, cara, isso aí, gordo. Seja gordo mesmo e reclama. É isso aí, cara. Tu tá certo, gordo. Seja gordo e não queira emagrecer. Pra que eu vou gastar tempo da minha vida querendo emagrecer? Eu vou fazer tudo ficar maior. É isso aí. Eu tô contigo, gordo. É. Porque eu comecei a engordar há uns tempos. E eu fiquei louco. Eu não me aceito no meu corpo gordo. E eu admito isso. Eu admito que eu não aceito meu corpo gordo. E eu comecei a correr, a fazer exercício. Talvez, tá, sei lá, vai.
Muitas vezes, com que elas deixem de sair de casa e acabem se isolando. Né? Esse é um problema, um grande problema, inclusive. A gente vai agora mostrar para você um post que chamou nossa atenção, escrito pelo Caio, e diz o seguinte. Só a gente que é gordo sabe o quanto não caber nas coisas nos coíbe de aproveitar a vida como qualquer outra pessoa. A gordofobia tira meu acesso e me isola, já que o mundo não foi feito para pessoas do meu tamanho.
Cara, o mundo não foi feito para ninguém e a gente tá aqui. Olha essa loucura. O mundo não foi feito. Ah, vou fazer o mundo só para humanos magros, hein? Não, se a gente conseguiu tá aqui é porque a gente consegue dar um jeito. E se a porra do ser humano conseguiu sair da caverna e ter um prédio, ter um negócio onde eu mexo, eu consigo falar com um cara lá no Japão, que é o outro lado do mundo, 10 mil anos depois, que 10 mil anos atrás ele só mexia uma pedra e não sabia o que era um fogo? O que é mais fácil? Isso acontecer ou tu correr meia hora por dia, cara? Me diz. E outra, como assim? A gordofobia tira meu acesso e me isola, já que o mundo não foi feito para pessoas do meu tamanho. Te isola, tu tá num puta de um resort, de um prédio, sentado numa cadeira com provavelmente piscinas. E eu tô aqui num calor infernal, numa casa de merda, numa cidade de merda, perdido. Sabe quem sofre preconceito de verdade? Não é gordo, não é magro, não é gay, não é lésbica, não é homem, não é melhor, é pessoa feia. Porque só quem é feio que nem eu sabe o quão difícil é a vida e o quantas oportunidades a gente não perde por ser feio. O mundo não foi feito pra gente feia. É tão triste quando eu vou ver um desfile de moda e sou barrado na entrada. No celular eu tenho que comprar, tenho que quebrar toda a câmera frontal do celular que eu vejo pra não correr o risco de me ver nela. Eu nem posso ter espelho em casa. É isso o que pessoas feias sofrem. O que é mais fácil? Tu ser gordo e correr meia hora por dia, fazer uma esteira? Ou tu ser feio e ter que se matar, acreditar que tu vai reencarnar e reencarnar mais bonito? Então eu acho que eu sou a vítima disso tudo. Puta babaca.
É horrível não caber em 99% das cadeiras dos lugares que eu vou. E infelizmente, a gente acaba naturalizando todo o desconforto e toda a dor. Essa cena é tão comum pra mim que eu já digo. Nessa aqui, nem senti tanta dor. Ou, que tudo, nem fiquei com hematoma dessa vez. Mandar emagrecer é fácil. Essa frase eu adorei, inclusive, Caio. Mandar emagrecer é fácil. Mas quem se preocupa com a saúde mental de uma pessoa gorda? Esse é o posto do Caio.
E se tu emagrecer, tu não vai ter uma saúde mental melhor? Não faz o menor sentido. Mandar fazer uma plástica é fácil, hein? Mas quem se preocupa com o pé de uma pessoa feia? É isso, não faz sentido, nada faz sentido. E isso é tão gostoso, porque, cara, o mundo não fazer sentido faz com que caras que queiram fazer graça com o mundo tenham milhões, cara, é infinita possibilidade. Tu pode fazer graça com tudo, ah, mas eu não acho teu podcast engraçado, é, mas é tentativa. Eu consigo ter tentativa com todas as coisas, porque nada faz sentido. Então eu posso tentar fazer graça com todas as coisas. E é isso que eu tô tentando com esse podcast. Levar o gordo no programa. E vamos ver se no programa ele tá num assento confortável, pelo menos, vai.
Que tá aqui hoje com a gente, né?
Tinha pra cá,
bem-vindo,
Caio. O Caio, como você mostrou um pouco...
Ah, bom dia, vozinha pro Caio. Prazer ter você aqui, Caio.
Bem-vindo, meu irmão. Como você mostrou um pouco ali, bem? Como você mostrou, ele nas redes sociais ele é muito...
Caralho, olha o jeito que o cara cumprimentou. Ele cumprimentou como se ele fosse... Como se esse Caio fosse um cara que tivesse... Sei lá... Vindo de uma guerra... Ou tivesse passando fome nessa cidade. Ele abraçou o cara. Aí, irmão, boa. Como é que vai, Caio? Porra, por que que tu cumprimentou o cara com tanta dó, hein? Hein? Só porque ele é gordo? Seu gordofóbico. Gordofóbicos não passarão. Essa é a minha mensagem.
Ativo também.
Bom dia.
Bom dia, meu amigo. E ele aproveita para trazer o tema à tona nas redes, né, no seu canal e tudo mais. Primeira coisa. O preconceito começa pela palavra.
Cara, o melhor... os apresentadores, todo mundo fazendo uma cara de sério. Como se fosse, tipo, um assunto fome na África, como se fosse pessoas morrendo por ser gordo, morrendo por, como é que eu vou dizer? Como se fosse assassinato, sabe? E é só um cara que é gordo e não consegue aceitar críticas e piadas. É só isso. Só isso. E que sente uma dorzinha, às vezes, quando vai se sentar num lugar. Porra, fica deitado, cara. Sei lá. Leva a cadeira de casa. Sei lá, cara. Tu é gordo. Tu tem que saber disso, cara. Eu não sei.
Quando a Paty leu logo no começo pessoas gordas, em casa muita gente pode falar, pô, que grosseria. Como a gente tem que falar? Como a gente dá nome ao tema? Primeiro eu quero...
Ao tema. Como a gente dá nome? Só ele pode falar porque ele é gordo? Não posso falar? Chama de... Sei lá, qual seria um bom nome pra gordo? Que não fosse gordo. Pessoa magra que não acaba aqui, acaba ali. Esse é um bom nome, hein? Pessoa magra que não acaba aqui, acaba ali. Acho que é o nome mais sutil, hein? Acho que é o nome que precisa de mais assistir pra entender. Tá aí, ó. Pessoa magra que não acaba aqui, acaba ali. Esse é o novo termo pra gordo. Agora vamos com um gordo que tem direito à fala, já que eu não sou gordo, não tenho direito à fala. Mas eu sou feio, então ele também é feio, então eu também poderia falar. Ele é um feio mais bonito que eu. Pois é, né? Por quanto pessoas feias sofrem preconceito? Esse cara é gordo e é mais lindo que eu. Não que gordo tem que ser a espécie mais feia, a espécie, porque não existe espécie. Não que gordo tem que ser o tipo de pessoa mais feia. Claro que não. tem gordos maravilhosos. Mas esse cara aqui, ele é 10 vezes mais lindo que eu e ele é gordo. E eu faço exercício todo dia e a minha cara não muda. Então, me senti mal. É isso.
Quero agradecer bastante o espaço. Eu acho que estou representando aqui muitas pessoas. E muitas pessoas que fazem um trabalho de anos também. Então, isso é muito importante. E eu acho que você se refere a uma pessoa gorda como gorda. Eu até conversei com a produção do programa também sobre isso, né? Uhum. Muita gente usa a palavra...
Ó, esse tem faculdade, com certeza. Eu acho que você se refere a uma pessoa gorda como gorda. Aí, por que se eu falar, ô gorda! É gordofobia. É porque é o time, entendeu? Ô gorda, vem cá. Ô sua gorda, entendeu? É. Tudo com sotaque carioca fica mais ofensivo.
Palavra obeso, obesidade, e isso acaba, esse termo técnico é um termo que acaba se referindo a pessoas gordas como se elas fossem doentes. Então o correto mesmo é você...
Tu acha que tu é saudável, hein? Tu acha que tu vai viver mais do que um cara que acorda todo dia, vai correr e malha, e que tem uma dieta? Porque tu é gordo, e tu, por tu ser gordo, tu tem que comer... mais pro teu corpo continuar, eu acho, sei lá. Então, com certeza, é uma doença. Porra, velho. Tu pode infartar, cara. Ai, mas eu sou um gordo saudável. É, mas teus joelhos cansam uma hora, cãibra. E aí, cara? Porra, não tem como dizer que gordo é tão saudável quanto um cara que... Mas é isso que é o gostoso da vida. O cara poder ir num programa e falar, eu sou gordo. Cara, é isso, cara. Que nem eu tô aqui criticando, cara. Mas é isso. Esse é o mundo que eu queria, só que eu não percebo. Porque qual é o mundo que eu queria? Que fosse zoeira. Só que o mundo que a gente tá é uma zoeira disfarçada. Porque é um gordo que pode morrer, pode ter doença. E não fala, não, esse negócio aí de obesidade ser doença é tudo bobagem. Nós somos igual aos outros. Isso. Em rede nacional... Isso é comédia da vida, cara. Isso é graça, cara. Olha que perfeito isso, cara. Que coisa boa, cara. Meu Deus do céu, que coisa boa.
Chamar uma pessoa gorda de gorda.
Exato. E aí, é quando ameniza, o gordinho, como é que
fica? Não precisa amenizar. Assim,
mano, esse cara faz uma cara de choro. E o gordinho quase chorando, como se o cara tivesse se desfaqueado. Não, é só um cara maior. Que não acaba aqui, acaba ali. É só isso. Só isso. Não precisa fazer essa cara de que alguém morreu.
E é pior do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo, eu não sou gordinho, eu não sou parrudo.
Você é imenso. Pá, cara.
É, sabe? Forte. Forte.
Eu passei por isso, eu emagreci 60 quilos.
Você emagreceu 60, né?
É, tinha 140 quilos e tive uma série de dificuldades.
Aí tu se perguntar pra esse cara, tu tava mais saudável antes ou agora? Mas não vamos perguntar, óbvio. Mas essa é a graça, cara. Essa é a graça. Tá um cara, um gordo falando, não, esse negócio de obesidade prejudicar o ser humano, mentira. Aí tá um cara do lado dele que emagreceu, que é só perguntar, tu tá melhor agora que tu tá magro, né? Tu sendo mais saudável, ele vai falar sim. E não faz essa pergunta. É isso? É isso, cara. Qual que é o destaque? É essa que é a graça, cara. Porque antigamente, o cara que emagreceu 60 quilos, ele ia ser notícia. Hoje é o gordo que não quer emagrecer. Isso, cara. O mundo tá virando o que eu quero, uma zoeira total, só que eu não tava percebendo e tava espalhando ódio. Com certeza, se eu parar agora e pensar sobre a galerinha do Twitter, vai ter algum ponto assim. Então, cara, essa vida tá cada vez melhor, hein? 2020 tá perfeito até agora.
Senti algumas dores também, foi quando eu procurei ajuda médica, ajuda psicológica.
Tá aí o Arlindinho, ó.
Tá lá, meu antes e depois tá lá.
Nossa, a diferença. Agora, Arlindinho, você chegou a passar por algum tipo de constrangimento, alguma coisa nesse sentido, antes da bariátrica?
Eu sempre fui gordo. E aí, na escola, realmente, a catraca de passar o ponto da carteirinha era pequeno. E aí, no início, ainda conseguia passar de lado, passava meio rápido, assim.
Olha isso.
Ficava com um pouco constrangido com as meninas, né? A gente tinha 15, 16 anos. Até que um inspetor percebeu isso e aí ele abria sempre a lateral para que eu passasse pela porta e não pela catraca e tal. E aquilo, mas aquilo todos os dias eu já ia para a escola pensando, pô, será que o inspetor vai estar lá, vou passar pelo lado ali e tal. Mas ele estava quase sempre, então eu passava. E muitas vezes os meus amigos não falavam, mas riam. Ou então, às vezes uma menina, né, ria, brincava, fazia uma piadinha.
Acontece, cara. É assim que pouca gente, né? É isso, cara. É isso aí mesmo, isso aí. Tá. Ou seja, uma adolescência normal, igual todas as outras.
Era ruim.
Quando você fala de acessibilidade, a gente pensa em pessoas com deficiência motora, por exemplo. Mas a inclusão é para todo mundo, né? Para todos os perfis de corpo. Né? Você passa por que tipo de dificuldades, por exemplo, Caio?
É, por exemplo, essa questão que você levantou também, por exemplo, antes e depois, inclusive até nutricionistas não podem mais postar esse tipo de coisa, né? É porque é como se a sua vida antes não tivesse valido a pena. Individualmente, eu acho que
fosse
a gente pode
pior e melhor, né?
Exato.
Mas, meu Deus, cara, é pior e melhor, e eles estão falando que não. Essa é a... Caralho, é isso que é comédia. Não tem piada, não preciso tentar fazer uma graça, porque essa é a graça. Você escutando isso... Eu não devia nem ter feito esse podcast, devia ter só botado esse cara falando, porque eu nunca vou conseguir ser tão bom quanto eles colocando um gordo do lado de um cara que era gordo e emagreceu, e é só eles perguntar, tu tá melhor agora? Ele vai falar assim, mas eles não perguntam, eles falam pro gordo, que dificuldade tu passou? Ah, eu não gosto que essas nutricionistas falam que postam antes e depois dos clientes. Eu gosto de... Porque, porra, vai dizer que antes que eu tinha 300 quilos é pior do que agora que eu tenho 70 e tô forte. Claro que não, porra. Eu acho que esse negócio de nutricionista tem que acabar. Cara, isso é mais engraçado que qualquer coisa que eu já falei nesse podcast. Então só vou deixar vocês escutando, porque isso é maravilhoso.
Individualmente, eu acho que você pode ter suas questões. Mas quando a gente fala de gordofobia, a gente fala basicamente de negação de direitos, negação de acessos, né? Então, é por isso, assim, a questão da cadeira foi só um exemplo, mas isso acontece comigo diariamente. Uhum. E eu falo bastante sobre isso também nas redes sociais. E vou começar a falar mais também sobre isso, porque é um assunto que muitas vezes a gente não fala, é um assunto que gera bastante constrangimento. E, assim, eu até gravei aqui pro encontro ontem a minha vinda para cá no aeroporto.
Vamos mostrar.
Vamos mostrar, né? Eu acabei de chegar aqui no aeroporto de Congonhas e eu tô embarcando pro Rio. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como vai ser essa viagem, tá? Uma das coisas que eu sempre percebo quando eu tô nos aeroportos são essas cadeiras aqui, ó. Elas não me cabem e esse braço da cadeira acaba me machucando muito. Se eu tentar aqui, ó, não levanta, tá vendo? É fixo. Então acaba pressionando a minha coxa e dói muito. Aqui, gente, ó, nesse caso, eu não consigo sentar direito, tá vendo, ó? Pressiona minha coxa para baixo e incomoda e dói muito. Já procurei aqui no aeroporto de Congonhas.
Porra, mas tu não quer nem sentir uma... Entendeu? Se vocês não estão gargalhando agora, vocês não têm senso de humor. Só isso. Eu não vou nem comentar mais nada.
Uma cadeira que não tem abraço. Tô até suado por isso, porque eu já corri aqui para procurar e realmente não tem. Todas as cadeiras têm braço. E são muito desconfortáveis. Bom, gente, sentei aqui na cadeira. Tem um espaço até legal aqui sobrando. Só que eu sinto realmente, ó, daqui até aqui não fecha. Vou ter que solicitar o extensor.
Eu acho que se um avião... Um ônibus já é demais. Mas agora se um avião não consegue te carregar... Eu acho que deu, né, cara? Eu acho que... Isso aqui tá muito bom, velho. Muito bom.
Aqui tá bem apertado também, ó. Não consigo. Dói a coxa, sabe? Só que eu prefiro sentar no corredor, que eu consigo botar meu pé pra cá. Gente, já solicitei o cinto extensor aqui pra aeromoça. Tá tudo certo, ó. Um extensor aqui de cinto. E é isso.
Olha isso. Doutora Budi, pra saúde mental de uma pessoa gorda, esses episódios, o que podem causar?
Não, isso é muito importante esse tema e é muito legal a gente falar disso, como você disse, né, Caio? É um tema muito prevalente, a discriminação pelo peso, né? O pessoal chama popularmente de gordofobia, né? Uhum. E isso é uma coisa muito prevalente no Brasil e no mundo inteiro, né? O que é, eu acho que é importante falar? Algumas informações que as pessoas não sabem, né? Uma delas é, ser gordo é sinônimo de ter uma saúde ruim? Isso não é verdade, né? Por quê? Porque, por exemplo, teve um estudo em 2016 que comparou pessoas gordas que faziam atividade física com magros sedentários. Os magros sedentários tiveram 2 vezes mais risco de diabetes do que as pessoas gordas que faziam atividade física. Então, não necessariamente é um sinônimo de saúde ruim. E uma outra coisa que muita gente fala, justifica, fala...
É isso aí, cara. Ser gordo é uma coisa, ser sedentário é outra. Bom ponto aí. Aquele pontinho.
Poxa, mas eu falo isso, ou eles não têm que ter acesso, que é um absurdo, pra quê? Pra motivar eles a emagrecer. Isso é o maior erro possível.
É tortura, né?
É tortura e não funciona. Porque o que foi visto? Por exemplo, teve um estudo em 2017 que mulheres numa clínica de emagrecimento que sofriam, né, essa gordofobia, discriminação pelo peso, elas tinham mais episódios de compulsão alimentar.
Claro, você busca o conforto na comida.
Exatamente. Além disso, tem, né, um aumento de risco de depressão. Aumento...
Tá, agora ficou chato, cara. Quando entra um psiquiatra... Quando entra alguém inteligente, fica chato. Eu não gosto de alguém que estuda. Eu gosto de... O negócio é loucura. Então acho que deu pra vocês se divertirem. Esse foi o podcast do dia 7/1/2020. Eu volto alguma hora aí, tão pouco eu tô aí de volta. Obrigado a você que escutou e fui.